A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No programa de hoje, uma explosão de vida num mundo gelado. Vamos acompanhar a passagem das estações do ano no Alasca, um dos territórios mais desafiadores da Terra. A migração dos grous canadenses, a caça do urso polar, os cachorros da neve e a misteriosa luz da aurora boreal. Numa terra tão fria, a chegada da primavera é comemorada. Quando os rios voltam a correr, o verde retoma o lugar do branco. Um fio de água começa a pingar das geleiras, se transforma em córrego, depois em rio, e despenca sobre o mar carregado de nutrientes. É o começo de um fenômeno que atrai bilhões de peixes, baleias, barcos, a chamada corrida do ouro da natureza. E quando chega o verão, são os ursos cinzentos, os maiores do mundo, que se fartam na pescaria dos salmões. Tudo isso no documentário Alasca Selvagem, produzido pela BBC e exibido com exclusividade pelo Globo Repórter na TV aberta do Brasil. Lá em cima, no extremo norte do planeta, a última fronteira da América. 800 mil quilômetros de vida selvagem. Alasca. Morada de alguns dos mais fortes animais da Terra. As estações aqui passam depressa e com violência. Todas são intensas, mas o inverno é a que tira o fôlego de qualquer um. Durante 6 meses, parece uma terra encantada, neve e gelo. Mas esse é também um período de frio e fome, que os americanos chamam de Grande Silêncio Branco. Estamos em setembro, mas o inverno já espreita as montanhas da região central. As encostas logo estarão soterradas por muitos metros de neve. O pequeno esquilo do Ártico está atrasado. Ele já poderia estar bem mais gordo. Há muitas frutas silvestres disponíveis, mas por pouco tempo. Como o urso cinzento, ele precisa se fortalecer. E para sua espécie, só há uma forma de enfrentar o grande frio: dormindo. Não será um sono normal. Durante 2/3 do ano, ele estará quase morto. A temperatura de seu corpo cairá até quase congelar. 8 meses. É a mais longa, a mais profunda hibernação de um animal na Terra. Os grous canadenses cautelosos já começam a migrar em direção ao sul. Cinco mil quilômetros até o México. E quantos desafios pelo caminho! Tempestades de neve podem interromper a viagem por dias. É preciso esperar o momento certo para atravessar a cordilheira. Já esta outra família selvagem está ansiosa para que o clima piore. Os ursos polares precisam do mar totalmente congelado,
Só assim terão uma plataforma segura para caçar focas. Neste momento estão famintos. Os restos de uma baleia da Groenlândia não parecem um prato apetitoso. Mas a gordura está cheia de calorias e vitaminas. Um urso adulto pode comer até 60 quilos de uma vez. O problema de um banquete como esse é que ele pode atrair ursos famintos a quilômetros de distância. Mamãe ursa não vai colocar seus filhotes em risco. Os três voltam logo para a água. E o frio se infiltra por todo o Alasca, dando uma aparência de conto de fadas a esta América gelada. Uma transformação mágica. Quando o lago se solidifica, o gelo estala. Diz a tradição que este é o som da água chorando, pedindo um cobertor de neve que a proteja do frio. E surgem cristais que parecem delicadas ramagens de gelo. Flores congeladas que podem nascer e morrer em minutos. Em novembro, o rio de gelo já tem 0,5 metro de espessura. Uma estrada que corta o território selvagem. Os huskies nasceram para o frio e para as corridas. Eles tornam a vida de David Jonas um pouco mais fácil. Essa raça aumenta meu raio de ação, diz ele. Andar a pé é árduo, mas com meus cães posso me deslocar até 50 quilômetros por dia. O que torna os huskies tão especiais é o seu metabolismo. Não se cansam facilmente, seguem em frente e assim também conseguem manter o frio à distância. Podem queimar até 10 mil calorias por dia, 3 vezes mais do que a média de um homem adulto. O inverno se instala aos poucos, mas no rio Chilkat, no extremo sul do Alasca, acontece um fenômeno quase mágico. Bolhas de água mais quente sobem das profundezas e mantém alguns quilômetros sem gelo durante o inverno. Há salmões aqui. Eles nadaram mais de 30 quilômetros rio acima para alcançar o mar. As águias americanas esperam por eles. É a última chance de comida farta. E elas agarram as oportunidades com unhas e bicos afiados. É o maior encontro de águias do mundo. Tensa reunião. A disputa pelo banquete provoca duras batalhas. O inverno do Alasca não é para os fracos. Nas florestas do sul, só as árvores abrandam as violentas rajadas de vento. Mas aqui vive uma criatura à prova do frio extremo. Um alce de 2 metros de altura. Tudo nele parece estranho. O focinho enorme, as orelhas, a corcunda. As pernas mantêm seu corpo longe da neve. O rosto alongado aquece o ar que respira antes que chegue aos pulmões. Um animal que sobrevive com uma dieta de galhos e neve. Se existe um símbolo de resiliência no Alasca, é ele. Agora ficou tão frio que até o solo virou pedra. bastante norte, o inverno vai congelar um oceano. É a hora do urso. Logo, eles poderão caminhar sobre uma plataforma segura para caçar focas. Boa notícia para a raposa. Ela vai seguir os ursos como uma sombra, pronta para apanhar as sobras. E enquanto isso não acontece, se diverte provocando os filhotes. Gelo novo é terreno imprevisível. Os pequenos ficam perplexos diante de tão estranha superfície. O mar em estado sólido é flexível por causa do sal. A mãe, com seus 300 quilos, já sabe que a melhor coisa a fazer é dividir bem o peso. Ela anda como um cowboy. Quando o solo fica mais espesso, os jovens exercitam suas habilidades. Mas vão precisar de mais um ano de aprendizagem para conseguir caçar algum animal. Enquanto o mar congela ao seu redor, os ursos economizam energias. Em novembro, no extremo norte, o sol mergulha no horizonte e só vai nascer novamente no ano seguinte. A grande noite dura 65 dias. E a última coisa que esta chefe de família quer é tropeçar em outros ursos no escuro. Machos enormes e perigosos podem facilmente matar seus filhotes. Mamãe ursa não os deixará sozinhos antes dos 2 anos de idade. Em dezembro, as noites são longas. Mesmo no sul, o dia tem algumas horas de uma luz sombria. No ano novo, a escuridão começa a ficar mais branda. Nas montanhas da costa sul, o ar frio do interior encontra a umidade que vem do oceano. E a consequência dessa briga atmosférica é muita, muita neve. Camadas com mais de 20 metros. Animais caem e morrem congelados. Mas a queda de uns pode ser a tábua de salvação para outros. Os corvos são os primeiros a chegar. Durante a noite, uma câmera térmica revela outro visitante, o lobo. Forte o suficiente para quebrar a carcaça congelada e assim atrair outros interessados. Quando amanhece, as aves cercam a carcaça e lutam por um lugar à mesa. Mas cedem a vaga para um coiote que se aproxima e fica sozinho diante do banquete. É quando chega mais um convidado. O velho lince faminto carrega marcas de briga no corpo. Expectativa no ar. Mas a disputa é resolvida em segundos. Quem vai embora com o rabo entre as pernas é o coiote. Mas o inverno mais cruel está mesmo lá em cima, onde vagam os ursos polares. Eles e suas seguidoras, as raposas, podem circular por 160 mil quilômetros de oceano congelado. Mas a caça à foca nem sempre é bem sucedida. A mãe ursa bem que se esforçou. Mas tudo o que conseguiu foi um pedaço de pele. E justamente quando parece que o calor não voltará nunca mais, surge uma luz. Uma estranha luz verde. É o sinal do céu. As coisas vão melhorar. Aurora boreal. Ela se ilumina quando uma cascata de partículas transborda do Sol e se quebra na atmosfera terrestre. O maior espetáculo é em março, quando a primavera começa a voltar. Antigamente, acreditava-se que essas luzes eram tochas carregadas por espíritos. Guiariam almas perdidas a uma nova terra de calor e fartura. Depois de 8 meses, está terminando a longa hibernação do esquilo do Ártico. Lentamente, ele se reenergiza para enfrentar o mundo. Os ursos polares e suas fiéis seguidoras ainda circulam pelo mar gelado antes que a primavera chegue para derreter tudo. O inverno, supremo teste de resistência, chegou ao fim.
A chegada da primavera é motivo de celebração. O gelo começa a derreter, os rios voltam a correr e o Alasca acompanha um fenômeno espantoso: a corrida do ouro da natureza. É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
É março. O extremo norte do Alasca atravessou 65 dias em absoluta escuridão. Mas a grande noite chegou ao fim. Para os ursos polares, que passaram o inverno caçando no oceano congelado, a estação da fartura vai acabar. Para todas as outras espécies, o nascimento do sol é um sinal. Os bons tempos estão de volta. Rios permanecem congelados, lagos, geleiras, nada se move. Na região central do estado, o rio Tanana causa preocupação. Ansiosos para que ele volte a correr, moradores da vila apostam numa data, dia, hora, até nos minutos. Vizinhos se juntam, fazem escavações e montam um tripé de madeira. No dia em que o gelo quebra e a água começa a correr, o tripé vai ao chão. Acontecimento anunciado pelas sirenes em toda a cidade. É o degelo. Agora sim, a primavera chegou. O mundo petrificado começa a derreter. A energia do sol reanima o coração do Alasca. O verde toma o lugar do branco. E a vida renasce. O porco-espinho, que passou meses no alto das árvores, só comia cascas. Agora sai em busca dos tenros brotos da primavera. E nas profundezas da floresta, termina a hibernação do urso negro. Esta fêmea é a primeira a despertar. Ela passou os últimos 7 meses num buraco cavado no tronco de um álamo negro, a 5 metros de altura. Desce sem dificuldades, mas não está sozinha. Empoleirados metros acima estão seus 2 filhotes. Eles nasceram dentro da árvore e estão vendo o mundo pela primeira vez. A toca foi o lugar mais seguro que ela encontrou para proteger as crias. Mas agora, mamãe ursa está com um problema. Como trazer os dois bebês para baixo? Eles têm apenas 12 semanas de vida, mas já exibem garras afiadas e um instinto natural para escalar. O primeiro filhote parece à vontade na grande aventura. Mas o irmão continua lá em cima. Ele simplesmente não sabe o que fazer. Tudo o que precisa é de um estímulo. E só ela, a mãe, poderá ajudá-lo. Para um animal que pesa 100 quilos, balançar num galho parece bem inseguro. Mas para o urso negro, subir em árvores faz parte da vida. E foi com muito cuidado e carinho que mamãe ursa acompanhou o filhote até o solo. A devoção materna é total. Ela não sairá do lado deles durante pelo menos um ano. Esta é Valdez, a cidade costeira onde mais neva no Alasca. Ela fica quase abandonada no inverno, mas quando o sol volta a brilhar, os pescadores estão prontos. Os mares do sul estão entre os mais ricos da terra. Os peixes mais valiosos estão em águas profundas e poucos têm o equipamento para alcançá-los. São necessários 8 mil metros de linhas, anzóis e muita tecnologia para fisgar o peixe-carvão do Pacífico. Eles gastam centenas de dólares apenas em iscas, que são cortadas e colocadas nos anzóis. Em seguida, as linhas são enviadas para 800 metros abaixo da superfície e começa a espera. O amanhecer seria a hora de recolher as linhas, mas o que vamos ver é um dos maiores assaltos da natureza. O barco está cercado. Baleias cachalote. São 6 e cada uma pesa 50 toneladas. Para a tripulação, um desastre. Lá embaixo, os valiosos peixes já morderam a isca. As baleias têm quase 20 metros de comprimento, tão grandes quanto o barco. E são espertas, reconhecem um pesqueiro só pelo ruído de suas máquinas. Então liga o motor e o som age como um sino para o jantar das baleias. Uma a uma, elas mergulham e a tripulação não pode fazer nada. Pelo sonar, elas identificam as linhas na escuridão e usam as longas mandíbulas para arrancar os peixes dos anzóis. É a trapaça perfeita e a refeição mais fácil do oceano. Os pescadores puxam as linhas, mas é praticamente uma perda de tempo. Tudo o que sobrou foram alguns bodiões vermelhos que as baleias não quiseram. E também alguns ganchos quebrados e restos mastigados do precioso peixe-carvão do Pacífico. A jornada de 4 dias foi planejada para render uma pequena fortuna, mas os homens do mar voltam para a terra de mãos vazias. Agora, por todo o Golfo, há cachalotes que aprenderam o truque, umas com as outras. As semanas passam depressa e o sol a cada dia está mais intenso. O filhote de caribu já fica em pé no dia em que nasce, pronto para se juntar às enormes manadas que chegam a 1 milhão de animais. A primavera pode ter chegado atrasada, mas agora está com pressa. O sol cada dia mais alto, os dias mais longos e o solo mais quente. Mas e as grandes geleiras? Elas acumulam toneladas de rochas e pedregulhos por toda a parte. Essas partículas ricas em sais minerais ficam presas. Mas quando a densa pedra azul começa a derreter sob o clarão do sol, pequenos filetes de água escorrem por baixo da geleira. Os filetes se tornam córregos. E os córregos se tornam rios, abrindo caminhos pelo coração da geleira, para finalmente cair em cascata até o sol. 300 toneladas de água do degelo. A mesma água que recolheu minerais desde o interior distante, agora os leva para o mar, espalhando riquezas ao longo de toda a costa. Com o oceano cheio de luz e carregado de nutrientes, a primavera do Alasca oferece o seu maior espetáculo. A corrida do ouro da natureza. Os primeiros a chegar são os arenques, aos bilhões. Vieram pela riqueza das águas, mas são tantos que logo atraem os leões marinhos. Os golfinhos do Pacífico se unem à perseguição. Perto da praia, os arenques não têm a menor chance. Os ataques vêm de todos os lados. Aves mergulhadoras os apanham por baixo. Gaivotas prateadas americanas atacam de cima. Os peixes agora estão cercados. Os que conseguirem escapar encontrarão logo à frente obstáculo muito maior. Este é o avião do Departamento de Pesca do Alasca. E o aviso: a pescaria começará em 2 minutos. A chegada dos arenques traz para cá todos os barcos da Bahia. Mas a lei só libera o lançamento de redes por um curtíssimo espaço de tempo. A contagem regressiva anuncia o grande momento e começa a disputa. Estes homens terão apenas 15 minutos para apanhar tudo o que quiserem. Se fizerem tudo direito, vão levar 1.000 toneladas de peixe. O salário de um ano em um dia. Um grande negócio. Todo ano, 20 milhões de dólares em arenques, mais de 60 milhões de reais, são retirados do mar. E isso é uma pequena parte do total. Em nenhum outro lugar do mundo há tanta fartura. Quando os pescadores puxam as redes, fugitivos escapam para as águas rasas. Mas uma última barreira aparece. Uma parede de bolhas, que podem parecer frágeis, mas são fatais. Escondem as baleias jubarte. Também elas atrás dos arenques e trabalhando em equipe. A líder mergulha primeiro, o resto do grupo em seguida. Elas estouram a cortina de bolhas. Os arenques se assustam e se juntam num pequeno, desesperado círculo. A armadilha está pronta. A cronometragem é perfeita. acabou o tempo para os pescadores. Mas as baleias jubarte vão continuar aqui, dia e noite, cada uma consumindo uma tonelada de peixes por dia.
Verão, a estação da fartura para um beija-flor que pesa apenas 4 gramas e para os gigantes cinzentos, os maiores ursos da terra, a coruja das neves. É quando o verão se transforma num dia interminável que ela cria uma nova família. É daqui a pouco.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
Uma enorme floresta tropical encravada entre o Oceano Pacífico e as montanhas da costa sul. Em maio, ela recebe um visitante pequeno e resistente. Para chegar até aqui, ele viajou 6 mil quilômetros. Saiu do México. O beija-flor ruivo é o primeiro sinal do verão. Ele pesa apenas 4 gramas, não mais do que uma moedinha. Veio para se alimentar das flores da estação. Mas parece que chegou cedo. Com suas asas que batem 60 vezes por segundo, queima calorias com muita rapidez e precisa se reabastecer. A vasta floresta tem muita comida a oferecer. Não longe daqui, alguns gigantes descem das montanhas. Ursos cinzentos. Eles dormem durante os 7 meses do inverno. Mas seus verões são intensos. Dois machos se enfrentam para decidir quem é o chefe. Já a fêmea parece mais interessada em encontrar alguma coisa para comer. Ela perdeu um terço de seu peso e precisa repor energias. Um macho agitado pode matar seu filhote. Mas valeu a pena correr o risco de vir até aqui. Na praia, sob os próprios pés, os ursos encontram alimento valioso. Moluscos. Mamãe ursa, com seus 130 quilos, precisa de uns 200 por dia. Na imensa floresta, nosso minúsculo viajante também procura. Ele ainda não encontrou as flores, mas ouviu um som familiar. Um pica-pau de peito vermelho abre um buraco no tronco da árvore para que a seiva escorra. Ele voltará mais tarde para se alimentar. E essa é a oportunidade que o beija-flor esperava. Ele só precisa entrar sem ser visto, enquanto o pica-pau se ocupa de outra árvore. A doce seiva está começando a escorrer. É agora ou nunca. Ele toma 9 goles por segundo. Todos os dias consome mais do que o seu próprio peso. E antes que as flores desabrochem, assaltará muitas vezes o pica-pau. Na Na praia de Katmai, os ursos estão agitados. Os moluscos já não são suficientes. Eles aguardam os salmões e não esperam sozinhos. ...1.500 barcos já estão prontos para o grande momento da pesca, a chegada dos cardumes. 300 milhões de salmões vão nadar até as praias do Alasca nos meses de verão. É a pesca mais rentável da temporada. Só nesta baía são apanhados 30 milhões de peixes. Alguns escapam das redes e seguem adiante para encontrar os ursos cinzentos, que não poderiam desejar um banquete melhor. Eles devoram 40 quilos por dia. Mães trazem seus filhotes a lugares que elas se lembram de sua juventude, onde suas mães as ensinaram a pescar. São tantos peixes que muitas vezes os ursos nem os comem direito. Engolem apenas as partes mais gordas e abandonam o resto. Mas a parte da mamãe parece sempre a mais apetitosa. Fantásticas corridas de salmão prateado, salmão vermelho, salmão queta, salmão rosa e salmão rei abrem caminho pelas águas rasas, passam pelos ursos e chegam aos rios. Este é apenas o começo da jornada. Eles nadam e nadam para o coração do Alasca, seguindo o cheiro do rio para encontrar o caminho de casa. Migram pelas águas do Yukon, 3.200 quilômetros terra adentro. Com o calor do sol, o Alasca encontra a bonança. Em junho, a terra sem árvores, a tundra já está coberta de luz. O sol, que nasceu no início de maio, só vai se pôr em agosto. O verão do Ártico se torna um dia interminável. Nestas estranhas condições, uma coruja das neves cria sua família. Como aqui não há árvores, ela tem que fazer o ninho no chão. Os três filhotes absorvem toda a sua atenção. Como ela não pode deixá-los, será o pai o encarregado de buscar alimento para a ninhada. Tudo o que ele precisa fazer é localizar os espertos lemingues. São milhões escondidos entre as ervas e arbustos. Basta escolher a vítima. Estas são as corujas mais pesadas da América do Norte. Cada filhote come 3 lemingues por dia. Sem a escuridão para lhe dizer quando parar, o pai simplesmente vai em frente. Os filhotes já estão quase explodindo de tanto comer. Mas ele continua trazendo mais lemingues. Seus presentes já não são recebidos com tanto entusiasmo. Em Katmai, os ursos cinzentos ainda estão pegando peixes. Um único animal consegue comer 1,5 toneladas de salmões durante uma estação. Por isso, os ursos do Alasca são os maiores do mundo. Mas a corrida está chegando ao fim. Em outubro, eles sobem a montanha e se preparam para dormir mais 7 meses. Vão entrar em suas tocas 90 quilos mais gordos. Neste estado de dimensões gigantescas, todos lucraram com a abundância do verão.
Uma boa noite para você e até a próxima sexta.
Ajuda os vós.
Há 14 anos em seu coração.